Eleições 2018.
Olha aí, as eleições de 2018 vão ser marcadas pelas redes sociais, Elisabel Ferriti. As denúncias já começaram, de pagamento de ativistas para fazer propaganda de, né,
propaganda favorável para uns, desfavorável,
contrária para outros, né, e já trouxe aí essa discussão para a tona sobre as... Enfim, é um fértil terreno aí para debates em relação à questão aí da participação da sociedade na parte digital, né, desse processo todo, né? Bom, sobre esse assunto a gente vai conversar agora com o especialista em direito eleitoral, doutor Francisco Emericiano. Bom dia, doutor Francisco. Prazer em tê-lo aqui no nosso programa.
Bom dia a todos os ouvintes.
Pois é. Com essa história aí de disparar dos tais influenciadores digitais, né, pagos, e o que não é permitido segundo a lei eleitoral, fica a pergunta: o que de fato é permitido na internet, doutor Francisco?
Pois não. A internet, eu costumo dizer que é um campo livre, né? O que é permitido na internet? Absolutamente tudo, à exceção de notícia falsa e notícia por autor anônimo. Então, essas duas restrições eu terei na propaganda difundida pela internet. Tá? Óbvio que também terei a impossibilidade de cooptar este tipo de influenciador pagando, tá? Mas eu terei, em contrapartida, a possibilidade de fazer o impulsionamento pago pelo candidato, pelo partido político ou pela coligação. Então, diferente do que muitos pensam, também durante o processo eleitoral é possível que os candidatos paguem impulsionamento para atingir o maior número de eleitores.
Esse pagamento é permitido por lei? Isso é válido?
Esse pagamento é permitido pela legislação, é feito pelo CNPJ do candidato, pago com dinheiro da campanha.
Agora, a informação que essa... a informação patrocinada, ela tem que estar clara também, não é isso, Francisco?
Na informação patrocinada tem que constar, exatamente por ser pago com dinheiro da campanha, é importante que conste que cuida-se de propaganda patrocinada, né? Então é importante para passar para o eleitor, para quem está recebendo essa mensagem, que ela cuida-se de uma propaganda paga, né? E em decorrência do seu pagamento, é necessário fazer constar o CNPJ de quem a pagou. Neste caso, o candidato ou a candidata.
Nas redes sociais já acontece propaganda comercial, né? No caso, por exemplo, no Facebook tem ali, eles falam assim, links recomendados ou links patrocinados, e aí você sabe que aquele link é um link que está lá, é patrocinado por alguém pagou para que haja a colocação daquele link ali. Quer dizer, mais ou menos com a propaganda eleitoral é a mesma coisa, né?
Na verdade, a legislação eleitoral ela exige um pouco mais. Lá vai constar que o link é patrocinado, mas também é necessário que quem o patrocinou faça constar que aquilo cuida de propaganda eleitoral patrocinada, impulsionamento pago. Então, vai precisar constar da veiculação que ela é uma propaganda eleitoral e que foi paga. Né? Por conta disso, eu vou ter que seguir os requisitos da propaganda eleitoral paga impressa, por exemplo. Então, eu vou ter que fazer constar, especificamente na propaganda eleitoral impulsionada, o CNPJ de quem contratou. Neste caso, deve ser restrito a partido político, coligação ou candidato. Não pode ser um terceiro pagando para o candidato, por
exemplo. O que na propaganda comercial é permitido, né? Doutor Francisco, dá para comparar essa compra de influenciadores digitais com os mesmos efeitos da fake news, os mesmos efeitos maléficos para o processo eleitoral, na sua avaliação?
Sem dúvida. A regimentação de influenciadores, ela é nefasta para o processo eleitoral. Né? O processo eleitoral deve ser livre e o mais transparente possível. Né? É verdade que o que se discute muito hoje é a notícia falsa. A notícia falsa também tem um poder gigantesco perante o eleitorado.
Agora, o fato de que a compra de influenciadores digitais é fato isso que induz a pessoa que está lendo ali acreditar que o apoio a um candidato seria espontâneo?
Sem dúvida. Sem dúvida. Então, eu tenho dois tipos de propaganda que causam grande prejuízo ao processo eleitoral. Neste caso, o influenciador faz parecer que aquela veiculação é verdadeira quando ela é falsa. Né? Um outro artifício utilizado para gerar credibilidade à notícia falsa é se utilizar de veículos de comunicação que tenham um certo respaldo perante a população. Uhum. Né? Então, eu faço a notícia falsa e faço constar lá que aquela notícia foi veiculada por algum veículo de comunicação de grande importância para a sociedade. Isso gera alguma respeitabilidade naquela mensagem que, de fato, é mentirosa.
Agora, a pessoa que lê, como é que ela pode denunciar? Ela notou que aquilo ali é falso e ela pode fazer alguma denúncia? Como é que é feito isso?
A Justiça Eleitoral hoje tem se preparado para coibir notícia falsa. A Justiça Eleitoral hoje tem, inclusive, aplicativos de internet para receber denúncias de todos os tipos, não só da propaganda veiculada na internet, mas também da propaganda impressa nas ruas. Então, a Justiça Eleitoral está preparada para receber este tipo de informação e tomar as providências.
Agora, doutor Francisco,
por outro lado, desculpe interromper,
claro.
O próprio candidato também pode questionar judicialmente.
Exatamente.
Então, neste processo eleitoral, já devemos ter aí milhares de representações Brasil afora questionando notícias falsas pelo Facebook e pelas redes sociais.
Agora, quais são as sanções para quem vende essa influência eleitoral na internet? Quem que deve responder pelo ilícito? Os candidatos, os influenciadores, os dois? Agora, repartem solidariamente? Como é que é isso?
No processo eleitoral, o candidato, né? O candidato terá consequências impostas pela legislação eleitoral. O influenciador em si, que propaga notícia mentirosa, terá lá as repercussões criminais que são próprias disso.
Agora, no caso, por exemplo, de não ser exatamente uma fake news, mas ser um apoio comprado, né, para ele ser influenciador digital, e também está sujeito a alguma sanção ou somente o candidato por ter usado esse tipo de artifício?
O apoio comprado eu teria uma propaganda irregular, porque é vedado essa compra de apoio, e eu teria o que é mais grave ainda, eu teria uma omissão de despesa, porque já que eu não posso pagar esse influenciador pela campanha eleitoral, eu estou pagando com um recurso que não vai transitar pela conta de campanha.
Uhum.
Então eu pratico um ato que é omitir despesa de campanha, e isso pode gerar cassação de registro ou de mandato.
Uhum, perfeito. Bom, em 2012, blogueiras de moda aí foram acusadas de patrocinar publicidade disfarçada para influenciar pessoas aí nos votos, né? Quer dizer, esse caso foi 2012, já não é tão novo assim essa ideia de venda de questão digital, né? Enfim, foram acusadas de ter feito isso e acabaram, quer dizer, por que 6 anos depois, doutor Francisco, na sua avaliação, estamos ainda às voltas com esse mesmo tipo de problema, sendo que essa questão não é tão nova assim?
Na verdade, esse problema só se multiplica, né? Uma vez que hoje o acesso às redes sociais é muito maior do que em 2012.
Uhum.
Então eu tinha uma propaganda eleitoral que acontecia muito menos nas redes sociais em 2012 que hoje.
Uhum.
Então, a meu ver, hoje nós temos um problema muito maior, muito mais disseminado que em 2012. É um problema efetivo, é um problema de solução não fácil. A Justiça Eleitoral tem se debruçado sobre o assunto para tentar, pelo menos, minimizar os prejuízos, mas não é de fácil solução.
Perfeito. Dr. Francisco Emerenciano, advogado especializado em direito eleitoral, conversando com a gente aqui especificamente sobre a questão aí das notícias dos influenciadores digitais na campanha eleitoral, que são, né, que é um recurso, um tipo de artifício que é proibido pela legislação eleitoral. Dr. Francisco, muito obrigado por participar do nosso programa. Excelente dia para o senhor. Um grande abraço.
Eu que agradeço a oportunidade e um bom dia a todos.
Bom dia.